Do que o Haroldo falou aí, o grande abalo e amigo do mestre, quem puder ter em mãos e ler, talvez aqui ainda, porque é uma leitura rápida, depois pode ler com mais profundidade, né? Vai nos ajudar muito no que nós estamos falando aqui, né? Do que já falamos, o que vamos falar ainda. E vai nos economizar e vai ajudar você a compreender melhor, tá? Ontem nós comentamos de várias coisas aí, acho que talvez uma das mais impressionantes é que 62 pessoas no mundo detêm em riqueza o que a metade do mundo tem, né? Falando em concentração de rendas, né? E também quem tem mais de 68 mil dólares, faz a cotação do dia aí, né? Você está entre os 10% mais aquinhoados do planeta. E quem apenas 3% da riqueza do planeta, apenas 3%, está nas mãos de 71% da população. Ou seja, 71% da população desfruta de apenas 3% da riqueza do planeta. Ou, por outro lado, né, os 20% mais ricos consomem 86% que o planeta produz. E os 20% mais pobres consomem 1,3% que o planeta produz. Num país A, consumo de água diário, 6 litros por pessoa. No país B, consumo de litros de água diário, 150 litros por pessoa. Então, para nós pensarmos tudo isso, e lembrando que a população da Terra, em torno de 7 bilhões de pessoas, está dividida entre 32% cristãos e 68% de não cristãos. Como que a gente vai fazer para alcançar esses outros 2/3 que estão aí? Demoramos 2.000 anos para chegar, ganhar 1/3. Se a gente for fazer essa, manter essa média, a gente vai demorar quanto tempo para ganhar outros 2/3? 6.000 anos, né? Então, alguma coisa tem que mudar, né? Desse jeito não dá. E o interessante é que o ritmo de alcance das pessoas era um no começo, né? Rapidamente, nos primeiros séculos, o mundo foi se convertendo bastante, intensamente. E no último século, especialmente no último século, o ano das grandes missões, a população de cristãos diminuiu em relação à população mundial. Nós passamos de 35% da população para 32%. Isso não foi maior ainda o prejuízo, porque a África abaixo do Saara e a Ásia levantaram os índices, né? Porque a Europa e a América passaram vergonha. Bom, então nós paramos no último slide sobre a questão de rendas, dando esse exemplo que quem tem dinheiro, quanto mais tem, mais dinheiro vai ter, né? O momento que as pessoas começam com uma renda e essa renda rapidamente transforma em capital que vira mais renda, né? Então, no final de um ano, aquela pessoa ganhou um casal de coelhos, tinha 92 coelhos, mas quem ganhou três casais tinha lá 276 coelhos. Ele já estava pronto para comprar o fabricante de gaiolas de coelho, pronto para comprar ração no atacado, não mais no varejo agora, vai comprar mais barato, né? Enfim, aquilo que era uma renda passa a ser integrar o capital, e o capital começa então a gerar renda automaticamente, sem que haja um esforço. Então, isso nós comentamos ontem, e também queria lembrar o seguinte, né, que incentivar você que você anote, né, tudo o que Deus falar com você. O que for apenas informação minha, deixe de lado, mas o que for informação de Deus. Pode ser que eu não tenha nem falado aqui isso daí. É uma conclusão que você chegou ouvindo outra história, ouvindo outra pregação. Faz parte da tua vida, do teu processo de vida e tal. Mas se Deus fez conexão com alguma ideia, anota isso daí, tá? Você percebeu que no final a gente vai usar essa anotação, né? Se você está em dúvida se é Deus ou não, anota. Depois resolve, depois você vai saber se é de Deus ou não. Mas não precisa ficar afoito anotando tudo. Anote aquilo que Deus fala com você. Esse é um treinamento para nós ouvirmos Deus falar conosco. Porque o problema não está em Deus não falar, o problema está em nós sabermos ouvir, treinar os nossos ouvidos. Nós tínhamos uns irmãos lá do sul de Santa Catarina, lá perto da Argentina, e eles tinham um sotaque bem gaúcho, né? Bem cantado. E um dia uma das irmãs ligou lá em casa, a Clélia atendeu, e ela falou assim: "Oi, Clélia, adivinha quem está falando? É de longe." Então, acho que todos vocês têm a experiência de falar com alguém muito conhecido, com quem se fala sempre e tal. A pessoa falou a primeira sílaba, você já sabe quem é, né? Parece que ela está na sua frente falando. Quando Jesus andou com os discípulos, ele treinou os discípulos a conhecerem a voz de Deus, né? Aquilo ficou familiar para eles. Quando o Espírito Santo tomou o lugar de Jesus, seu ministério, era a mesma coisa. Quando o Espírito Santo falava, ah, conheço esse timbre de voz, conheço esse assunto, esse jeito de falar, eu conheço, né? E para ficar bem legal, Jesus ainda fez uma coisa, né? Entre o período, entre a ressurreição e a ascensão dele, ele ficou meio misterioso também, né? Ora aparecia, ora não aparecia, ora abria a porta, ora entrava sem abrir porta. Ou seja, esses 40 dias deu assim uma boa noção de como seria a convivência com o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo falava com eles, era a mesma coisa que a gente atender o telefonema de alguém que te conhece, né? Que está falando, né? Com aquele sotaque, com aquele timbre de voz, aquele jeito de falar, como se a pessoa estivesse na nossa frente mesmo. Precisamos aprender a ouvir Deus. E esse aqui é um bom momento para treinarmos. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus fale conosco, Deus fale com você. Que Deus falando, a palavra de Deus vai produzir em nós. Em nome de Jesus. Bom, sequenciando um pouquinho de ontem ainda, queria lembrar o seguinte, que lá no Éden, havia uma árvore no meio do jardim. Não era uma árvore de filme de terror, horrorosa, né? Escura, sombra, torta, né? Mas era uma árvore muito bonita, porque quem a criou muito bonita, né? Era muito atraente. E ela produzia um fruto, né? Vocês já viram uma bananeira dar um cacho de banana e uma penca de uva ou de laranja? Já viram um pé de pêssego produzir maçã também no outro ramo, né? Então, cada um produz segundo a sua espécie. E essa árvore aqui produzia fruto conhecimento do bem e do mal. Ela não produzia uma fruta do bem e outra fruta do mal. Na mesma fruta, tinha o conhecimento do bem e do mal. Então, ao comer, lógico, o que o diabo fez foi propaganda só de um elemento aí na fruta, né? Só do bem. Ele não contou a história que lá tinha o mal também. Quando se ingeriu dessa fruta, ingeriu o conhecimento do bem e do mal veio junto. Não tinha como escapar disso. Quando nós tomamos um remédio, um comprimido, tem lá o veículo que leva o princípio ativo. Né? E não tem como separar o princípio ativo dos minerais que estão naquele comprimido. Ele vai junto. Então, o homem faz coisas boas, sim, mas ali também tem o mal junto. Um exemplo do que eu estou falando: televisão. Que maravilha, né? Nós não imaginamos o mundo sem TV. Né? Mas tem muita gente pregando o evangelho na televisão. E também tem a Globo. Internet, maravilhoso, né? Tantas coisas que nós desfrutamos aqui nesses dias, nos documentários, mas tal, porque a internet está disponível. Mas também tem lixo lá. Então, tudo que faz, que é bem, o mal está junto, porque o homem está desenvolvendo sob a inspiração dessa fruta, desse fruto, conhecimento do bem e do mal junto, né? Então você pega, agora entrando mais, por favor, guarde suas paixões, né? sistema capitalista no mundo, que é o mais conhecido nosso, ele é bom? Ele é bom. Tem coisas boas? Tem coisas boas. Mas só tem coisa boa? Não. Toda vez que uma nação, um país, sociedade adota o capitalismo, vem junto ali o mal. Tá colado. Socialismo, comunismo é bom? É bom também. Lá também tem coisas boas. Mas tem mal também? Tem mal também. O que se engendra é o seguinte, né? Que um é do diabo e outro é de Deus. Depende em que local do globo você está. Mas a verdade é, confrontando com o reino de Deus, isso é fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso não é reino de Deus. Não é árvore da vida. Existe uma complexidade do mercado, né? O mercado parece um ente vivo. Então você vê lá o pessoal comentando o mercado, aqueles gráficos de ações, preço do dólar, tudo mais e tal. E o comentarista vai usar expressões como essa, né? O mercado hoje está nervoso, né? Mas o que é esse mercado nervoso, vermelho ali, né? Bravo, furioso? O mercado está calmo, tranquilo, né? Então, parece que o mercado é um espírito que tem o seu bom humor, seu mau humor, está ali com, né? E tem gente que, quem tem muitas ações, né? Fica preocupado com esse espírito. Se está subindo ou está descendo. E por que que pessoas entram na bolsa? Para ganhar mais, né? Então, se o mercado subiu o mercado, subiu a cotação daquela ação que ele tem, maravilha, né? Fica feliz da vida. Se a ação dele está desvalorizando, a empresa entrou em crise, né? Quem tem ações da TIM aí ultimamente está muito preocupado, né? Porque está perdendo dinheiro. O bem e o mal estão juntos, né? Ele vai da utilidade à falsa necessidade. Então, vamos pegar uma criação mais de ponta aí na área da tecnologia, da informática, né? Vamos voltar lá no Bill Gates, né? Ele fez coisas boas? Fez coisas boas, né? Ajudou bastante e tal. Mas a própria Microsoft, tudo mais, chega um momento que ela vai crescendo, vai contratar lá uns marqueteiros, tudo mais e tal, e a função deles é espalhar mais. Qual a estratégia que a gente vai ter para vender mais? E aí, então, você vai encontrar pessoas que deixam de comer para ter um iPhone, não sei das quantas, assim, né? E aquele iPhone vira um objeto de desejo, pessoas vão perder a vida por causa do iPhone, que vai num assalto, coisa assim, né? Precisa daquilo lá? Eu não sou exemplo, tá, gente? Mas nem quero me colocar como tal. A minha netinha, ela pega meu telefone, vai na tela dele lá, meu celular, e aliás, ela não pega mais meu telefone, né? Ela pega lá, passa o dedinho na tela, fez isso umas duas, três vezes, vovô, está quebrado, porque a tela não tem touch, né? Ou seja, ela não me aborrece em pedir o meu celular. Vocês acham que eu estou sendo assim muito ultrapassado? Eu perdi meu celular, devolveram. Ligaram para mim, está em tal lugar assim, né? Mas eu tenho amigos que não têm celular. E estão vivos, tanto quanto sadios, fortes, né? Orando, agindo, dando aula na universidade, né? Sem celular. Então eu estou, né? Não estou tão assim como eles. Mas cria-se uma falsa necessidade de que você precisa atualizar. Há uma obsolência, né? Você tem uma coisa e fica obsoleta. Antigamente você trocava as coisas porque quebrava, porque gastava, porque usava, tudo mais e tal. Hoje foi criada uma obsolescência psicológica, que você, a coisa está funcionando, está bom, mas você quer o outro, que saiu agora, né? Isso é psicológico, é uma falsa necessidade que se cria. Então você vai na Microsoft lá, as coisas tinham sua origem boa, mas o mal está junto, né? E a neutralidade em tudo isso aí, parece que é impossível. Então, eu não quero nem ser capitalista, nem ser socialista. Não, nós estamos num sistema do mundo que você está dentro dele, não tem como, né? Aí você pega um país que tem dívida externa. Está no sistema, está. Ele está botando dinheiro lá para os mais graduados. Aí você pega outros países que têm, não dívida externa, mas tem um tal de fundo soberano, que é o contrário de dívida externa. Ele tem uma poupança, tem um dinheiro para emprestar para os outros. E aqui tem uma coisa tão interessante que fica nos bastidores. Vamos pegar a nação americana, ela paga uns juros muito pequeno, pequeníssimo, porque ela tem aqui, no mercado, tem uma coisa que chama o seguinte, né? Quanto mais arriscado o seu investimento, mais retorno tem. Você paga pelo risco. Quanto menos arriscado, quer dizer, qual a chance que você tem de perder, não tem chance de perder, paga-se menos. Então, nesse aspecto, os Estados Unidos tem lá, lá nas avaliações das empresas, das agências aí, né? Então, ela paga uma coisa irrisória de juros. E é interessante que os próprios americanos não emprestam dinheiro para o governo americano. Então, eles preferem emprestar para quem paga mais. Mas quem é que financia a dívida americana, então? Tem um tal de fundo soberano que as nações têm aí, e um deles, o segundo maior deles, é da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita põe dinheiro nos Estados Unidos a preço de banana, não ganha quase nada com isso. E qual que é a troca disso? Uma proteção militar, né? Quando o Iraque invadiu o Kuwait, lá atrás, né, os Estados Unidos interviu. O que era o Kuwait? É uma coisinha de nada. Mas por quê? Era uma porta para a Arábia Saudita. Né? Então, vamos intervir. Eu estou dizendo isso, não estou colocando aqui juízo de valor em nada. Estou falando só da complexidade que há nesse mundo. Né? Tem tantas coisas por trás dos batidores que a gente não consegue compreender. Mas que o diabo engendra e costura tudo isso daí. Né? Quando a gente olha, às vezes, pessoas que são inimigas, aparentemente, às vezes aquela aparência de inimizade é apenas uma questão de marketing para poder ter alguma vantagem publicamente. No fundo, não tem. Né? Bom, colonização. Veja só como são ponto de vista. Né? Os portugueses, e nós aprendemos isso nas nossas cartilhas, nossos livros do primário, Portugal descobriu o Brasil. Mas será que o índio falaria a mesma coisa? Portugal descobriu. Não. O índio fala assim, nós somos invadidos. A gente já estava aqui. Né? Nós somos dominados. A história é outra. São pontos de vista diferentes. A gente prende uma história bem inocente. Né? Cabral ia para as Índias, mas estava uma tormenta que desviou os navios dele para cá e de repente deu de cara com o Brasil. Não, era uma coisa intencional. Né? Quando se lê a história de Colombo, que é uma história muito bonita até, ela foi financiada, a expedição dele, com a intenção de chegar lá na América, antes do Cabral chegar aqui, inclusive, né? E foram tomando conta, né? Tirando os índios da frente e tal, porque a história, quem conta são os vencedores. Então, colonizou, fez o Brasil ser moderno, etc, etc, etc. Né? Ou será que explorou? Estive em Portugal lá e visitando aquelas igrejas de ouro, aqueles mausoléus de ouro, aquelas coisas de ouro lá e tal, né? E a guia falava com tanto orgulho do ouro português, né? Aí eu não resisti, expliquei para ela o que significa o quinto dos infernos, né? Porque o ouro que se retirava aqui pagava-se um quinto, né? 20%. E o pessoal, então, que apelidou esse quinto era para os infernos, né? Parece que não gostou, mas é a verdade. E é o meu lado da história, né? Sistema de transferência de renda. Então, como a gente resolver aquele pessoal que tem aquela riqueza toda lá em cima, esse pessoal que não tem nada aqui embaixo? Como que pode tirar um pouco dos 62 e passar para aqueles 71% aqui embaixo, 62%, né? Bom, um meio, impostos e serviços. Nós temos um hábito de reclamar de imposto. Quem é que paga imposto? É o pobre ou é o rico? O rico paga muito mais imposto, né? Você pega alguém que tem um carro, ele vai pagar IPVA, vai pagar pedágio, vai pagar o imposto sobre combustível, um monte de coisa. Alguém que não tem carro, ele vai pagar ali a passagem de condução dele, que tem lá um percentualzinho lá de imposto. E é interessante que leva-se toda a camada que é beneficiada com o imposto a reclamar do imposto. Nós não devíamos reclamar do imposto. Isso é problema do pessoal que está lá em cima. Nós tínhamos que reclamar dos serviços que é prestado por esse imposto. Tem dinheiro para fazer coisa melhor, então não é tirado, não é que não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro, sim, mas tem que aplicar melhor. Então devíamos reclamar, não, a gente vai lá fazer coro com o pessoal, né? Quando acabou a CBMF, eu assisti toda a sessão do Congresso, madrugada dentro, né? Acredito em vocês, foi emocionante, né? E dizia que CPMF, na época, era um imposto inflacionário, porque ele ia incidindo em várias etapas, né? Se isso era verdade, eu imaginava o seguinte: no mês seguinte, que não tinha mais CPMF, tinha que ter uma deflação, porque todo mundo ia tirar, acho que era 0,38%, né, % do seu custo, e ao que o produto chegasse na frente, ele ia chegar mais barato, então ia ter uma deflação. Quem é que tirou 0,38% do seu valor, né, do seu preço? Ninguém. O imposto só deixou de ser recolhido para ficar no bolso de quem estava comercializando, que estava usando dinheiro. Então, temos que reivindicar bons serviços, mas não reclamar de imposto. Isso aí não é problema nosso. Assistência e previdência social é uma maneira também de aplicar o imposto, de transferir renda, né? Serviço, que estou dizendo ali, é escola, educação, transporte, coisas assim. Outra maneira é transferir renda, né? Revolução. Pega os ricão lá que não querem fazer nada, põe no paredão, né? Fuzila todo mundo. Está resolvido. Vão repartir. Os condomínios podem virar clínicas de saúde, né? Se faz isso também, viu, gente? Quando chega no limite as coisas. E a corrupção é também uma transferência de renda às avessas, né? Essa é a coisa mais nefasta que tem na economia. É onde aqueles que estão lá em cima vão roubar os que estão mais embaixo. Então, nós estamos cada vez mais baixo, né? Um abismo chamando outro abismo, então num abismo nunca vi coisa tão horrível, né? Eu pensava assim que algumas coisas na vida eu não ia ver, né? Por exemplo, para mim comprar remédio era só uma questão de necessidade. Não ia comprar remédio por outra questão, né? Então, por que que farmácia faria liquidação, oferta de remédio? Quando passa, às vezes, em frente a uma drogaria, tem lá um pacote de remédio lá, uma cartaz em vermelho lá, oferta. Mas, né? Outra coisa que nunca imaginei ver também, né? É numa favela, uma placa de uma imobiliária anunciando a venda de um imóvel. Né? Imobiliária, ela é a formalização do comércio. Né? É tudo regulamentado. E a favela não, a favela não é uma coisa assim. Como é que pode uma coisa dessa? Mas acabei vendo, né? Então a corrupção, que sempre foi uma coisa assim mais presente, mas não tão descarada, eu nunca pensei que fosse haver roubo de merenda escolar, roubar de criança. E chegamos a esse ponto, né? Nós temos políticos em São Paulo que foram presos por causa de roubar merenda escolar, roubar da saúde, as ambulâncias, o sanguessuga, algum tempo atrás aí, né? Então, aqui em São Paulo mataram várias crianças, a polícia matou várias crianças aí, né? E deu aquela polêmica lá. Vocês imaginam o Datena falando disso, né? E, logicamente, o discurso que a mídia assumiu de maneira geral é o seguinte: é um delinquente, tem que ser isso mesmo, tudo mais, tal, 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 a criança é culpada. Mas, num dos casos, aí a criança tinha roubado um carro chique. Agora, quantos carros foram roubados às crianças? Nos gabinetes. Quanto foi desviado de merenda escolar? Soma todo esse dinheiro aí, vê quantos carros podiam dar para as crianças. Então, esse das crianças que roubou esse carro, tudo mais tal, e crianças que matou aí, é uma resposta simplesmente do sistema. Né? Não adianta culpar só a criança. Aquele que roubou lá tem que ser o primeiro a ser penalizado. Ele é o primeiro responsável por isso, né? Há uns 15, 20 anos atrás, houve uma investigação na Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e foram presos lá algumas pessoas. Um dos envolvidos lá apurou-se que ele tinha desviado 4 bilhões de reais. Não falei milhões, 4 bilhões de reais. Na mesma época, no mesmo ano, a Prefeitura de São Paulo fez um projeto para acabar com os moradores de rua, tirar todos os mendigos da rua, pagando hotel, ouvindo a história de cada um, encaminhando para uma moradia, voltando para sua casa, para sua família, tudo mais, para resolver todo mundo, inclusive com uma ação imediata de pagar hotel para quem quisesse ir, tirar da rua. Isso custaria, acho que, 4 milhões por ano. Ou seja, o que se roubou na Sudã daria para ficar São Paulo 100 anos sem morador de rua. Então, aquele pessoal da Sudã lá que roubou para si, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, porque não vai conseguir consumir tudo isso, né? Vai ser várias gerações só consumindo para dar conta disso. Eles roubaram de quem? Dos moradores de rua, dos mendigos. Então, a corrupção é uma coisa nojenta. Né? Não tem coisa pior que a corrupção. É a transferência, se a gente não consegue a transferência do rico para o pobre, a corrupção ela faz exatamente o contrário, rouba. Né? E tem só na área pública? Não. Ele é um espírito presente aí. Minha primeira aula de corrupção, eu era um garoto de 19 anos, trabalhava no escritório lá, um dia pediram para me comprar material do escritório, na papelaria. Então, imagina, 19 anos atrás, eu ia comprar papel carbono, bloco disso, daquilo, envelope, tudo mais e tal. Chegou lá, vamos dizer que fosse em dinheiro de hoje, ficou em R$300. Então o cara pegou a nota fiscal e ficou colocando lá, né? Papel carbono, tanto, blocos, tanto, tal, né? Chegou no final ali, R$300. Aí ele virou para mim, o balconista, falou assim: você quer o desconto na nota ou fora da nota? Eu nem sabia o que era isso, eu estava entrando no mercado de trabalho naquele momento, e foi na nota. Quanto tempo podia falar fora da nota? Eu nem sabia o que estava falando. Na nota. Ele botou lá, 300 menos 30, R$270, paguei 270, foi embora, levei a nota. A hora que cheguei no escritório, aquela nota desse jeito, quase me mataram. Onde já se viu, você fez uma coisa dessa, tudo mais, tal, 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 porque o pessoal comprava e pegava desconto fora da nota. Uma corrupção institucionalizada. Segunda vez que eu fui na papelaria, o que você acha que eu fiz? Fora da nota. Né? Lógico, tinha que garantir meu cigarro, tinha que garantir minha condução, as minhas saídas e tudo mais. Tal, e pronto, descobri a corrupção. Né? Nada de público, empresa privada. Qual que era o prejuízo ali? Né? Esses R$27 ia ficar no meu bolso, para eu dar preferência para aquela papelaria, e nem imposto é recolhido aquilo lá, né? Bom, trabalho com trânsito. Então, diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Se é um campo que ele age assim, é no trânsito. Né? A cada 12 minutos, uma pessoa morre aqui no Brasil. Sem contar os sequelados, né? E é uma área também que a corrupção campeia, né? Vai do agente de trânsito até o nível mais elevado. Né? Tudo se resolve com facilidades. Eu só queria contar aqui rapidamente esse testemunho do pastor Ismael, que faz muito a ver com o que nós ouvimos aqui sobre a nossa cosmologia, principalmente. Né? Pastor Ismael, desde que ele nasceu, acho que ele ouvia a mãe dele falar, você vai ser pastor. E ele foi para o seminário, virou pastor e tudo mais. Tornou-se importante na igreja presbiteriana. Um dia ele aceitou o batismo do Espírito Santo e a renovação, ele foi convidado a sair. Fizeram um júri, um julgamento, lá tudo mais e tal, saiu fora. Ele passou a fundar a igreja cristã presbiteriana. Rapidamente ele chegou a presidente da igreja. Aí discordou lá com uns pastores, porque alguns pastores viviam a míngua, enquanto o pessoal se preocupava em fazer templo, ele deixou. Aí começou a fazer a reuniãozinha na casa dele, convidar vizinho daqui, dali e tal. Num rápido tempo, estavam se reunindo na Câmara Municipal, dali se juntaram a outra dominação mais grande e tal, e depois esse pessoal acabou se voltando mais para a prosperidade, ele também deixou isso, né? Mas nesse interínquo que ele deixou a penúltima igreja, a cristã presbiteriana, ele resolveu não ser mais pastor. Então agora vou ser professor. E assumiu isso com o ministério dele, ser professor com o ministério dele. E lá, a uma certa altura, ele teve a chance de prestar um curso para diretor. Ele é São José dos Campos, então ele olhou as escolas que estavam vagas lá, o cargo de diretor, e foi fazer a escolha lá em São Paulo. Então, uma sala como essa aqui, assim, faz o pregão, né? Quem está classificado vai lá e escolhe a escola de seu interesse. Só que chegou a vez dele, todas as escolas que ele tinha listado com possibilidade para ele, tinham sido escolhidas já. Aí ele escolheu uma lá, né? A hora que ele escolheu, o pessoal que conhecia lá a região falou, nossa, você escolheu essa escola, professor? Isso é muito difícil, é ruim isso, aquilo e tal. Ele ficou preocupado, falou, bom, mas orei, né? Ele pegou, foi lá, voltou para a cidade, foi conhecer a escola. Muro derrubado, escola pichada, vidro quebrado, assim, uma calamidade, sujo. Aí ele voltou lá outro dia com a família dele, olhou outra vez, vou fazer, esta escola vai ser a minha paróquia. Né? E estava assim para começar o ano letivo, ele foi lá com a família, com os amigos, começou a orar nas salas, nas dependências da escola, numa sala dos professores e tal. E o dia que começou a aula, reuniu todos os pais lá no pátio, lá, ganhou um boi lá, fez um churrasco e tal, e explicou qual era o plano de trabalho dele. Ele falava assim, eu falando minha linha dura lá com eles, né, de disciplina e tudo mais, eu pensava, Senhor, que terminar esse pessoal vai me bater. Ele falou, não, terminou, o pessoal cercou, ele falou assim, mas professor, é isso que a gente quer mesmo, porque meu filho já não obedece mais, tá, um monte de queixo do filho lá, e agora você tem encontrado alguém que tinha uma chance de colocar ordem, de cooperar com eles. Né? E começou. Né? Então, no começo, os professores aplaudiram, porque ele foi muita autoridade e tal, mas a lua de mel durou pouco, porque os professores acharam que ele estava muito autoritário. Aí ele teve que enfrentar também os professores. Né? E ele dizia assim, tinha lá duas lá, que diz que vinha de bermuda da aula, mas que era shorts, na verdade. Então, não deu para ficar, foi denunciado na Secretaria da Educação, tudo mais e tal, mas, por fim, ele prevaleceu. Resumindo a história, terminando o ano, a escola estava pintada, todos os vidros consertados, toda a escola limpa, murada, e até o mastro da bandeira, que estava sendo derrubado, estava hasteado lá. Né? Aí ele era o diretor da escola. O padre da paróquia lá viu o trabalho dele e começou a convidar ele para dar palestra dentro da igreja lá. Né? E ele ia lá dar palestra dele lá. Né? E, logicamente, né, falava de Jesus à vontade, porque ele, a credencial dele não era um pastor entrando na igreja católica, num templo católico. Era do diretor da escola do lado ali e tal. Né? Então tinha assim, franqueado para falar de Jesus à vontade. E quando terminou, ele aposentou já, terminou, estava feliz da vida e o pessoal estava muito contente, ele mudou aquela comunidade. Né? Como professor e diretor. Conversei com ele quando ele tinha 73 anos, a gente faz um encontro de jovens aqui, mais ou menos semelhante. esse aqui, muito adolescente, então a gente passa uns 10 dias aqui em janeiro. E aquele ano a gente queria fazer uma experiência intergeracional, né? Então liguei para ele e tal, convidando para ele vir passar uns dias com a gente aqui, expliquei todo o projeto para ele, ele ficou pensando e tal. Eu falei, e aí, pastor, o que você achou? Não, eu vou sim, né? Eu acabei de aposentar, estou com 73 anos, meu projeto é viver até 100 anos, e eu preciso me atualizar com os jovens, né? E ele veio ficar 3 dias aqui, né? Porque é difícil, né, se aguentar tanto jovem, né? Mas acabou ficando todos os dias aqui com a gente, né? E todo mundo ficou marcado pela presença dele. Então, só para ajudar a nossa cosmovisão um pouco aí, tá? Agora vamos entrar no nosso assunto. Esse aqui é evangelismo e propaganda, nós falamos ontem, né? A diferença de um e de outro. E que o nosso meio hoje, aqueles 2/3, aliás, aquele 1/3 de cristão que temos no mundo, são cristãos que responderam ao IBGE local, né? Que disseram, se firmaram de ser cristão. E quando nós pensamos, então será que todo mundo é cristão mesmo? Todo mundo que diz cristão, né? Porque chegaram a perguntar para ele, qual é a sua religião? Sou evangélico, sou presbiteriano, sou calvinista, sou luterano, sou católico. Então o pessoal tinha lá, bom, isso aqui é cristão, né? Então entrou, testemunho de Jeová, como usar que o IBGE classifica, né? Então está todo nesse pacote aí. Então será que esses 32% de cristãos é real? Ou o nosso trabalho é um pouquinho maior do que mais 4 mil anos aí? Para pensar. Aqui também já passamos, né? E aqui agora queremos falar um pouco sobre lei da liberdade. Tiago, eu vou ler aqui, mas está marcado em Tiago 1, 25 e 2:12. Na revista corrigida está exatamente assim, não pesquisei muito as outras, né? Mas aquele considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Operoso praticante da lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. É interessante ouvir isso da boca de Tiago, ou da mão dele, né? Porque Tiago parecia que era o mais judeus, né? O mais judeu dos judeus lá entre eles. E tem muita razão para pensar isso, porque quando ele escreve na epístola dele, ele vai dar um exemplo corriqueiro, assim, né, de acepção de pessoas. Se chegar na sua sinagoga, né, alguém com um anel no dedo e tudo mais, tal, você chama para sentar na frente, ou chega outro, você despreza e senta lá atrás. Falando de sinagoga, parece-me que era o dia a dia dele, né? Ou das pessoas que conviviam com ele. E ele, esse judeu, vai falar em lei da liberdade, né? Ninguém mais apropriado, né? Ou ninguém sem desconfiança nenhuma para falar sobre isso. Então, existe uma lei de liberdade. Vamos pensar algumas coisas. E agora eu queria que você tirasse do seu zipado aí, do seu arquivo zipado, a primeira palestra da Eliana, quando falou de Abraão, tá? Faz o... baixa o arquivo outra vez, abre ele e pensa lá no Abraão, né? A lei, ela é posterior à promessa. A promessa, no sentido, no aspecto da lei, ela começa com Abraão, o primeiro que recebeu a promessa. Abraão fez tudo o que fez, agradou a Deus, foi amigo de Deus, inclusive, e Abraão é anterior à lei. Não tinha lei, né? ele fez tudo, agradou a Deus, mas estava vivendo sem lei, sem a lei. Ele não precisou dessa muleta da lei para viver de maneira que correspondesse ao coração de Deus. Então é importante lembrar que a promessa é anterior à lei. A lei também, ela não anula a promessa. Ela não é, era promessa, acabou, virou a página, e agora o que vale é a lei. Ela não vem quebrar a lei, tirar a lei de cena. Ela não anula. Mas ela nos guarda para a promessa, nos prepara para a promessa. A lei não salva, mas ela ensina sobre salvação. Ela pode ser também vista como uma ponte entre o mundo e a graça. Bom, aqui acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho no livro de Gálatas. Vamos pegar alguns versículos aqui. Quem quiser abrir junto aí. Gálatas 3. Vamos ver o 23. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados, para que essa fé, que no, de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora vamos para o 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. E, por último, 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Bom, nessa época que Paulo escreve, ele está aqui pensando naquele escravo que ele era o tutor. Então, um senhor, né, ele contratava um professor, um mestre, para ensinar seu filho. Não é contratar um professor de matemática, um professor de inglês, um professor de música, coisa assim. Ele contratava alguém para ensinar sobre a vida, ou ensinar a vida para esse filho. Esse filho haveria de ser o herdeiro dele, ia continuar os negócios dele e tal, então precisava ser preparado para isso, então tinha lá alguém para tomar conta dele, para ensinar sobre isso. E ele ia ensinar principalmente o jeito do pai, a forma do pai, como o pai procedia, como o pai queria que esse filho fosse formado. E enquanto ele estivesse sob a orientação desse escravo, outra vez, gente, escravo não é aquela ideia, aquele conceito africano, aqui no Brasil, o indígena, né? Tem muitos filósofos que eram escravos. Eram uma categoria de pessoas, né? Embora o menino fosse dono das coisas, porque era herdeiro, se o escravo falasse para você, não pode pegar essa garrafa. Ele não podia pegar a garrafa, né? Embora ele fosse dono da garrafa. Quando ele adquirisse a maioridade dele, ele estava livre do escravo. Agora ele ia tomar a decisão se ele queria ou não pegar a garrafa. Agora, o escravo passou todo um tempo com ele, ensinando-o. Agora que ele concluiu o ensinamento, que ele terminou o curso dele, ele vai pensar assim, vou fazer agora o que eu quiser da minha vida. Na minha época, a gente tinha assim, uma expectativa de fazer 18 anos. Né? Todo garoto queria fazer 18 anos para ir no cinema assistir filme proibido. Aí depois, quando eu ia no cinema, ficava decepcionado, porque a propaganda que se fazia era muito maior do que realmente tinha no filme, né? Então, esse menino que foi educado por essa escrava, o que que ele deveria fazer, o ser, depois concluído? Agora eu fazer o que me dá na telha, do meu jeito? Não. Agora ele ia fazer sozinho aquilo que tinha aprendido. Aquilo que o escravo ensinou ele, o que fazer, o jeito de fazer, é o que ele ia fazer. Ensinou ele para agir de acordo e não o contrário, né? Imagine, você passa 5 anos, 10 anos na medicina. Depois fala assim, agora que eu me formei, eu vou fazer do meu jeito. Não, né? Você vai fazer do jeito que você aprendeu. Então, para isso que serve a lei, para nos ensinar. Até o ponto que nós aprendemos, nós não precisamos mais dela. Então, o doutor se formou, ele não precisa mais continuar no banco da faculdade vendo as mesmas coisas outra vez, ele já sabe aquilo lá. Toda vez que nós aprendemos uma coisa, adquirimos conhecimento, não precisamos voltar naquilo novamente. Então, o escravo passou um tempo ensinando. Agora que ele aprendeu, ele não precisa mais de escravo. Mas ele vai fazer conforme o escravo ensinou. Ele não está mais sobre a ordem do escravo, ele está liberto daquela situação, mas vai fazer de acordo com o que ele aprendeu. Então, a lei, ela não salva a gente, mas ela ensina, né, como ser, né? Ela também não cancela a nossa herança, substitui a nossa herança, mas ela dá condição para tomar conta dessa herança, né? E ela, assim como você precisa de uma ponte, passar de um lugar para o outro, depois você passou, você não precisa mais da ponte, assim a lei funciona também. Como gosto de falar sempre, vamos pensar num exemplo bem claro, né? O dízimo, gente, é bíblico? Não senti muito. Só um. Pois bem, tem muita gente que discorda que dízimo seja bíblico. Apesar de que todos que eles conversaram comigo até hoje defendendo isso, tinham um motivo, não queriam dar o dízimo. Eu nunca vi alguém defender que o dízimo não é bíblico, porque quero dar, mas a Bíblia não deixa eu dar. Nunca vi uma situação dessa. E aí tem um argumento assim que é cabal. O Novo Testamento não fala de dízimo. Né? Pois bem, imagina que a lei é essa ponte que vai levar a gente de um lugar para o outro. Então ela vai ensinar algumas coisas para nós. Então, se você praticou dízimo, você aprendeu, chegou na graça, você não precisa mais da lei para fazer aquilo que a lei te ensinou. Está na graça agora. Você não vai dar porque a lei manda, você vai dar porque o teu coração já se dispôs a isso, já faz parte de você. Agora, se a gente passa, primeiro ano dando dízimo, ok, você está aprendendo, né? A lei está ali vigorando. Você é um menor ainda, você precisa do escravo lá para te orientar. 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos. A pessoa tem um salário de R$ 1.827 lá no líquido, né? E 32 centavos. 1.827,32. O líquido do salário dele. Como é que ele dá o dízimo? 187. 1.800, não. R$ 187,03. Depois de 40 anos, você faz essa continha, dividindo por 10 o teu líquido, você está morando na ponte, né? Se demorar 40 anos para passar e não passou ainda, quanto tempo você demora para atravessar uma ponte? E aí, tem uma outra coisa ainda, ele vai descobrir que o dízimo, então, não é bíblico. Ele está na graça, agora não está mais na lei. Só que ele pensa estar na graça, ele foi até a ponte andando na lei. Mas na hora ele falou assim, não, não é lei, é graça. E para dar o dízimo. Isso não quer dizer que ele atravessou do outro lado. Quer dizer que ele voltou para estaca zero outra vez, voltou lá atrás na ponte. Dízimo é uma coisa bem fácil de lembrar, né? Mas se aplica para tudo nossa vida. Tudo se aplica nesse aspecto. A gente tem a lei para controlar a nossa vida. E não precisa assim, ser assim, né? O que, que a lei ensina deve fazer parte já de nós. Bom, vamos pensar um pouquinho na graça, então, o outro lado da ponte. Passamos para lá, que não tem mais ninguém tirando a última casa, né, para dar os 10%. A graça, então, é o cumprimento da promessa. Lá em Abraão havia promessa, né? E depois vai vir um cumprimento da promessa, que é a graça. Agora, ela se alcança através da fé. Como diz aqui, né? Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Para essa fé que no futuro a deveria se revelar. E lá então, o cumprimento da promessa é a graça. Se alcança pela fé. Abraão viveu anteriormente a lei. E, logicamente, não foi justificado pela lei, mas foi justificado pela fé, porque ele creu. Os hebreus, aquela geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque não cumpriram os 10 mandamentos? Foi isso que Deus cobrou deles lá em Cades Barneia? E mandou de volta para andar mais uns anos no deserto? Não, porque eles não creram. Eles não entraram. Tá? Então, na graça, mandamento e pecado não são coisas externas mais. Na velha aliança, ou na lei, a lei estava escrita numa pedra. A pessoa lá ia lá e fazia um ticava, né? Isso eu fiz, isso que posso, o que não posso, tal. Uma coisa estava fora dela e ia tentar se esmerar naquilo que estava lá escrito. E, por consequência, o pecado também parecia que era uma coisa fora. Mas na graça, essas duas coisas são entendidas como natureza dentro de nós. Faz parte da nossa natureza. É uma questão de coração. Hebreus 11, 6, já foi lido aqui, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É taxativo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes a gente quer agradar a Deus achando que cumprindo os mandamentos agradamos a Deus. Ok, isso faz parte. Mas não é por cumprir como causa. É o cumprir como consequência da minha fé. Eu aprendi, eu já me transportei para lá, já chegou a fé, momento de alcançar a promessa, de viver a promessa. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que agir com fé. E também, exemplos bem claros, como a gente age com fé. Aliás, completando em Romanos 14, 23, quando discute o que comer, não comer e tal lá, Paulo termina com uma afirmação categórica que diz que tudo que não é de fé é pecado. Né? Sem fé não se agrada a Deus. E tudo que você faz sem fé, além de não agradar a Deus, é pecado. Então, essas duas afirmações, elas superam qualquer lista. Bom, eu preciso de fé para comprar uma televisão HD, Full, PGB, 3D, ou coisa assim? Ou preciso de saldo bancário? Exatamente isso a gente pensa sempre, chama de saldo bancário. E mais, se for na Casa Bahia, saldo bancário não é para a televisão toda, é só para a prestação. Né? E eu consulto meu saldo bancário. Mas meu saldo bancário é meu vínculo com o Mamon. Né? Inevitável, nos dias de hoje. A quem que eu estou consultando? É de fé isso daí? Bom, a televisão custa R$1.000, eu tenho 2.000 na conta, sobrando. Né? Eu preciso de fé? Não, não precisa. Bom, mas não é isso, então. A fé, nesse caso, se aplica o seguinte, né? Eu não tenho que consultar minha conta bancária, eu tenho que consultar Deus. Senhor, é da tua vontade que eu compre essa televisão? Isso é fé. Isso é ouvir Deus. Às vezes a gente até sabe que é legal fazer isso, mas tem medo que a resposta já não. Né? Conheci uma irmã, muito tempo atrás, falou assim, ah, eu não oro a Deus para saber se meu namoro é aprovado por ele ou não, porque pode ser que ele fale que não. Né? Então, às vezes, o medo de receber um não, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de fé em Deus, que Deus quer o melhor para nós, nos leva a evitar algumas perguntas a Ele. Porque realmente pode ser que Deus fale que não. Né? E se você comprar, você vai estar desobedecendo, pior ainda. Então, melhor não perguntar. Mas, quando a gente não pergunta e consulta o nosso saldo, nós estamos nos dirigindo, nos relacionando com mamão outra vez. E quando a gente pensa nesse mamão, ele vai induzindo, estou falando aqui da televisão, né? Mas vai induzindo para coisas maiores. Né? É a TV, às vezes é só o tênis, às vezes é só uma camisa, mas pode ser um terno, uma gravata, pode ser um par de brinco, pode ser a TV, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser uma coisa lá. Porque enquanto eu estou consultando o saldo bancário, mamom vai sempre me levar preso no sistema de querer mais. Lembra aquele princípio que a gente falou ontem? Né? A gente não tem, mas age como se tivesse, querendo ter mais. Então a gente é fisgado nisso e vai. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem dívida, não tem nada, tal, mas você está andando para um caminho sem fé, você não está agradando a Deus. Agradar a Deus é perguntar, é relação com Ele. Senhor, qual que é isso? Né? E pode ser que Deus fale que sim, pode Deus fale que não. Vamos ao exemplo mais drástico, Deus falou que não. Né? Você pega esse dinheiro, 2.000 aí, manda para o missionário lá. Né? Ah, meu Deus, era esse era meu medo. Né? Então, você vai ali, tudo mais, tal, mas até dá uma certa alegria, você mandou dinheiro, deslivrou dele, ufa, né, ficou feliz e tal. Vamos dizer que o Heber fez isso. E o Heber já está desfrutando da alegria de ter dado o dinheiro para o missionário. No mês seguinte ele vai visitar Josafá. E entra lá na sala do Josafá e está a televisão que ele queria, Josafá comprou. Heber pode pensar que Josafá pecou. Não, nós não somos juízes, né? Porque assim como falou não para o Heber, pode ter falado sim para o Josafá. É relação com Deus. Não é uma lista, comprar porque eles vão à Casa Bahia é pecado. Não, é a minha relação com Deus, que o Deus tem para a minha vida, é que vai dizer se isso é fé ou não. O que eu tenho que agir é com fé. Não meu saldo bancário, que é meu vínculo, né? E quanto mais eu valorizo esse vínculo com mamom, mais fisgado eu sou por ele. Podemos dar educação financeira para as crianças baseado nesses princípios. Você vai dando tudo que a criança quer, ela vai se acostumando com isso. Né? Ela não sabe entrar em confronto, em dilema, em dificuldade. Bem, então, relacionamento com a pessoa de Deus, isso que vai determinar a nossa vida. A fé passa por aí. Não há como compatibilizar a palavra, mandamento, promessa, esse conjunto de coisas, né, entendido como graça agora, que vai para o nosso coração, se nós continuarmos entendendo, né, que pecado é alguma coisa externa, continua sendo uma lista. Se eu trato o pecado como uma lista, eu ficar uma vida, né, digamos, medíocre, por baixo. Agora, se eu trato o pecado como parte da minha natureza, que está aqui dentro de mim, né, o Prado Flores, um autor mexicano, ele faz uma pergunta seguinte, né, sou pecador porque peco ou peco por ser pecador? A gente faz essa pergunta no evangelismo, o pessoal dá risada, porque parece que é a mesma coisa, né? Mas não, né? Um pé de laranja, ela produz laranja porque ela é uma laranjeira e como tal vai produzir laranja. Não é porque ela produziu laranja que ela é laranjeira. Então, eu peco porque eu sou um pecador. Faz parte da natureza minha. Agora, se eu começo a brigar com o pecado fora desse campo, uma coisa externa, a listinha que eu vou ticar lá, eu não consigo tratar com a realidade, com a verdade sobre o pecado. Depois você pode examinar Romanos, por exemplo, já fala de pecado, no Novo Testamento fala de pecado como uma inclinação da carne, as obras da carne, são coisas, né, não é mais a listinha, mas é coisa que faz parte da nossa natureza. Bom, aqui uma pergunta para nós, né? As circunstâncias, uma reflexão, em que se encontram hoje, tanto a igreja como o mundo, dá indícios que haverá uma intervenção de Deus para enfrentar Mamom? Vocês acham que sim ou não? Ninguém está se importando com o dinheiro? Mamom consegue cooptar tudo, né? Até os alternativos acabam sendo cooptados. Eu vejo o seguinte, né? Por exemplo, tatuagem. Ela começou lá nos presídios, as histórias todas e tudo mais, né? Depois virou assim uma marca de contestação, você quer provocar, quer contestar alguma coisa, ser contrário, quase que um símbolo de revolução. Eu sou um revolucionário, né? Mas ultimamente, tatuagem virou moda. E o pessoal está ganhando dinheiro com isso, né? Então, você pega lá os estúdios de tatu, né? O pessoal fazendo tatuagem, né? Por contestação, não, por moda. Virou moda. Então, até a sociedade, até as coisas que parecem ser alternativas, o mercado capta para si. Israel, quando começou a ser formado, tinha lá os kibbutz, especialmente dos judeus vindo com uma inspiração dos países socialistas, vieram para lá formar os kibbutz, fazendas coletivas em que tudo era distribuído igual. Então, um tratorista e um engenheiro daquela fazenda lá ganhavam igual. Hoje, Israel tem poucos kibbutz. A maioria se transformaram em moshavs, que são a mesma coisa, só que agora com um pensamento de lucro. As antigas famílias que moravam lá, tem gente que nem mora mais lá, eles viraram acionista da empresa, né, que planta, colhe, transforma, vende o produto. Então, aquelas 150 famílias que moravam no kibbutz, agora virou uma empresa, uma chave, e elas recebem, são acionistas daquilo lá. Tem alguém que dirige, alguém que gerencia, quem trabalha, tal. O tratorista tem seu dinheiro, o seu salário, o engenheiro tem o seu, tal, e os acionistas, que eram antigos, pessoas que puseram a mão lá, ganham com isso, né? Então, virou, já é mais uma peça, não é mais uma alternativa, mas é uma peça lá dentro, né? Como que o dinheiro, conversando, a primeira vez que fui em Israel, conversando com um judeu lá, tal, comecei, aquela ideia meio infantil que a gente tem, né? Que parece que o judeu, ele é de outro mundo, né? E fui conversar sobre homossexuais, divórcios, as coisas morais aqui, né? E ele explicou, acho que eu não estava entendendo porque eu estava curioso. E ele falou assim, aqui é um país como outro, nós somos cidade como outra, né? Quer dizer, então tem divórcio, temos sexualidade, mas como todo lugar tem, né? Então, se nós pensarmos que veio o dilúvio, porque tinha aqueles gigantes tomando conta lá, né? Veio a reforma porque tinha aqueles gigantes também tomando conta. E agora nós estamos aqui diante de uma situação que tem, há que dar uma resposta para esses gigantes econômicos que estão se levantando aí, né? E ela, me parece, meu ponto de vista, que ela vem de duas formas, né? Primeiro, na igreja com reforma e avivamento. Você mudar a forma e mudar também o coração, mudar odres e mudar também um vinho novo, né? A lei da liberdade, ela precisa ser melhor compreendida, melhor aplicada. O controle faz parte do mundo, né? Então, o mundo vai sofrer uma tribulação. E o controle é um aspecto dele. E esse ambiente vai atingir seu auge com a queda da Babilônia, que vai dividir a população no planeta em dois gritos, né? Tem um lado que o pessoal vai gritar, ai, caiu Babilônia. E do outro lado, aleluia, caiu Babilônia. Né? O caiu Babilônia é igual para os dois, só que um vai despertar um ai, outro despertar um aleluia. Né? Então, haverá um preparativo para chegar nesse auge. A igreja precisa se preparar, Deus vai preparar essa igreja. E o mundo por si também está preparando. No meu, minha maneira de ver, o grande confronto, ele se dá no aspecto econômico. Deixa eu ver se estamos aqui ou não. Bom, se dá no aspecto econômico, porque o controle do mundo vai se passar por aí, né? Eu chamaria isso aqui um movimento da graça, né? Uma desprecificação. Aquela primeira reforma que nós conhecemos, Lutero, foi uma reforma que tirou o dinheiro, tirou o preço, né, da graça. Quem lembra das teses de Lutero? Quem lembra de uma tese de Lutero? Indulgências, né? Alguém aqui falou como porta-voz. Tinha lá outras 94, mas essa aqui que ficou, né? As indulgências, né? Que consistia o seguinte, você contribuía com dinheiro e você garantia a alma saindo lá do purgatório. Então havia um preço para a salvação, para a graça. E a reforma ela veio desprecificar, tirar esse preço, né? E ela trouxe lá a salvação pela fé. Salvação não é pelo pagamento, mas ela é pela fé. É pela graça, é de graça. Então nós temos que reexperimentar essa graça, né? E nós podemos imaginar, numa sequência cronológica, esse avivamento, essa reforma conjunto, para em seguida surgir um momento mais auspicioso, que é a da tribulação. Então, ele se inicia anterior à tribulação. Uma coisa que eu acho que é importante pensar é o seguinte, né? Nós não temos noção da história enquanto está acontecendo, enquanto ela não é história ainda. Quando alguém falou que lá, acho que 1789 acabou a Idade Média, não foi o pessoal que resolveu, falou, hoje acabou a Idade Média, amanhã começa, né? Não, um ano novo. Né? Depois, séculos depois, alguém falou assim, aquele acontecimento lá com a Bastilha, igualdade, fraternidade, liberdade, fraternidade, né? Que trouxe todo esse pensamento para o mundo ocidental, aí, isso aí mudou o mundo. Né? Um tempo pensava que 2001, 11 de setembro, também seria mudado o mundo. Mas eu creio que não. Né? Não vão dar essa colher de chá para os muçulmanos. Que a história, quem conta são os vencedores. Não vão deixar que os muçulmanos marquem essa data aí. Mas depois, quando a gente olha para trás, olha, mudou depois daquilo. Então, quando começar a tribulação, ninguém espere uma campainha soando, né? Igual quando você vai no teatro, que toca um sino, toca lá uma sirene, depois toca outra, um sinal para começar a aula. Não. A tribulação vai ter começado já no meio da... aquilo lá foi um sinal da tribulação, já começou. Porque imagina, esse pessoal que está sendo degolado lá pelo ISIS, que antes de degola, viram a família ser violentada, foram expulsos de casa e tudo mais. Vocês acham que eles estão achando que a tribulação vai chegar ainda? Né? Mas Deus vai nos capacitar, vai nos ponderar, nos empoderar, dar poder de passar por esse momento. O caráter vai ser evangelístico, né? Sem propaganda institucional. Aquele evangelho pregado no começo, que fazia as pessoas despojarem dos seus bens para suportar a perseguição e tal, é esse evangelho que vai voltar a ser pregado. Enquanto, aqui uma ideia, gente, estou aqui colocando uma doutrina, nem postulando nada, mas algo para o nosso pensamento, né? Enquanto o inimigo age no mundo, aquele mar que via surgir do mar, a besta e tal, né? Aquele mar de pessoas, uma intensa ação midiática, né? Porque hoje tudo vai para a mídia, né? E parece que a mídia endossa, aquilo que está na mídia é verdade. Se não aparece na mídia, não tem autenticidade. Então, quando tudo está aparecendo na mídia, a igreja está guardada no deserto. Talvez não um deserto físico, lá no Saara, ou coisa assim, mas aquele deserto da discrição, discreto, sutil, sem aparecer, sem fazer alarde, né? Igual aconteceu na China. Enquanto o Partido Comunista fazia propaganda do comunismo, a igreja no subterrâneo, escondida, fazendo, ganhando gente, né? Sem necessidade de recursos ultramodernos, mas com a presença de Deus ali, né? A marca na testa, né? Eu pensava antigamente que, sabe esse ferro de marcar gado? Tsh, assim, quentinho. A crise é botar todo mundo na fila e marcar, né? Depois, não, né? Muito grotesco. Talvez um chipzinho na testa, na mão e tal. Mas hoje, sinceramente, eu acho que é coisa mais sutil ainda, né? Então, a marca na testa é pensar como anticristo. Aquela necessidade induzida de comprar, de consumir, de você viver na dependência do dinheiro, né? Não consigo viver sem comprar, sem consumir e tal, né? Esse consumismo é o grande Satã. Satã é inimigo, né? Adversário. E a marca na mão é fazer as obras do anticristo, essa própria dependência de dinheiro, né? Mais do que você ter um chip na mão, você pode estar muito mais envolvido usando um cartão de crédito, né? Ou outro mecanismo mais aí. Mas antes que venha essa tribulação toda, né? Como diz o Ronaldo do Rio, a gente não tem ideia do que vem por aí. Se os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, né? Falsos profetas enganando a muitos, né? Não pode imaginar que falso profeta seja o Henry Christie, né? Seja alguém da Seixo Noé. Para mim, um falso profeta é alguém que vai ter um conhecimento bíblico enorme. Porque para convencer a religião mais universal do mundo, o cristianismo, tem que conhecer Bíblia. E ele vai dizer na Bíblia, está escrito. Igual o diabo fez com Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Isso daí. E muitos serão enganados por causa disso. Porque conhecem a biografia de Jesus, conhecem a Bíblia, o livro, mas não conhece Jesus. Não conhece Deus. Como que Deus provisiona o seu povo durante momentos de crise? Né? É sobrenaturalmente, milagrosamente. É simples assim. Deserto tem cordonizes. Deserto, tem água vertendo a pedra, né? Deserto, tem maná, é sobrenatural. Então, é um espaço para o sobrenatural na história. Enquanto o anticristo está usando todas as suas tecnologias lá, nós estamos vendo um sobrenatural de Deus, na dependência de Deus. Esse espaço para o sobrenatural de Deus, uma das coisas é atender o pobre, né? Eu vou deixar, acho que essa parte para amanhã. Mas, Deus fez um monte de promessa que quem atende o pobre abre um espaço para ele, né? Tem um ditado que diz assim, né? Quem empresta ao pobre, aliás, quem anda ao pobre, empresta a Deus. E daí tem a resposta, né? Deus lhe pague. Mas isso é bíblico, né? Não temos outra alternativa a não ser aprender. Percebe o seguinte, ou nós dependemos de Mamon, ou dependemos de Deus. Ou nós sujeitamos às marcas, ou somos marcados por Deus, né? E o inimigo, ele acha com sutileza, ele vai caminhando, captando aqui, ali, né? Olha o que a gente vê, está todo enroscado. Quando Menem era presidente da Argentina, a Argentina faliu deu um calote no mundo, né? E as empresas lá faliram, muitas empresas argentinas faliram. E as igrejas também faliram. Então, quando se olhava o balanço de uma empresa argentina, que o síndico da massa falida apresentava, você via lá na lista, né? É tanto de dívida com o Estado, tanto de dívida de locação de imóveis, tanto de dívida com a folha de pagamento, e assim por diante. Aí você pegava a situação da igreja, a igreja devia também aluguel, devia também folha de pagamento, né? Nós estamos cada vez mais envolvidos com o mundo. E quanto mais a gente envolve com o mundo, mais difícil a gente vai ser trabalhar nesse período. Agora, se a gente não se envolve com isso, não tem alternativa, gente. Tem que depender de Deus, né? Tem um irmão, vou terminar com esse testemunho dele aqui, né? Ele mora lá em Belo Horizonte. Então, ele é solteiro, mora sozinho e tal. E um dia, um pessoal que trabalha com ele pediu para fazer um bolinho, um salgado lá na casa dele para ajudar uma funcionária lá que ia fazer aniversário, para preparar uma festinha. Ah, não, fica à vontade, pode usar aí. Aí depois o pessoal falou, agora nós queremos pagar, né? Alguém contribuir com isso. Ele falou, não, não tem que contribuir nada, não. Não, mas a gente quer ajudar, contribuir. Não, não precisa contribuir nada, não. Fica à vontade, tal, não contribui com nada. Mas pelo menos o gás que a gente usou, né, a gente quer pagar. Ele falou, não, esse bujão está aí há 3 anos. E ele usava sempre o bujão, né? Aí, depois que ele contou esse testemunho, passou um tempo, um dia ele olhando do lado pela janela, um garoto catou o bujão e levou embora. Aí ele comprou outro bujão de gás, normal, né? Pôs lá, e faz uns 4 anos que eu falei com ele, está o mesmo bujão lá, nunca mais trocou. E usa normalmente. Ele mesmo, né? Estava indo para o interior da Amazônia, mas ingenuamente ele achava que na estrada da Amazônia tinha posto de gasolina. Depois ele se tocou que os postos de combustível na Amazônia ficam na beira do rio e não na estrada, né? Chegou uma hora, acabou o combustível. E parou, o motorista falou assim, e agora? E parou o carro. Ele falou assim, ele orou a Deus, tal, e Deus falou assim, mas por que você está parado? Liga o carro e vai. Nossa, senhor, vim para cá, para essa missão, tudo mais e tal. E ele falou, liga o carro aí, vamos embora. Pá, tocou, foi até onde tinha. Tem que ir. Provisão de Deus, né? Isso leva à fé na graça, na concretização das promessas, isso vai além da lei, né? É provisão de Deus. Dê uma olhadinha nas coisas que você anotou aí. Uma frase, duas frases. Senhor, a tua voz é o que importa, é o importante. É a tua voz, a tua palavra, Senhor, que vai nos levar a realizar aquilo que tu desejas, Senhor. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade em cumprir mandamentos, em tentar te agradar, Senhor, para fazer aquilo que está escrito aqui, até mesmo na Bíblia, Senhor. Mas é a tua palavra que nos leva ao encontro de ti, Senhor. Grava em nosso coração, Senhor, aquilo que é teu, Senhor. E tira toda a fumaça, Senhor, que não é tua, que possa embaçar o que vem de ti, Senhor, que é genuíno. Senhor, toma conta do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.